Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que marcou o encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 577. Eu sou o Thiago Santa Rosa e estou aqui mais uma vez com os meus amigos do podcast para falar sobre as principais categorias do automobilismo no mundo. No programa dessa semana, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de Fórmula Indy, vamos falar de Stock Car também. E aqui presentes comigo, eles que fazem esse programa, que dão a alma deste programa, de um lado do país, mais para o norte, Diogo Gomes presente aqui, vai dar uma palhinha do que espera para essa edição. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Gomes, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade.
Grande Thiago Santa Rosa, Thiago Raposo e todos os ouvintes de Café com Velocidade, claro. O final de semana agitado, né? A gente tem a Fórmula 1 aí prestes a retornar. Passou rápido até essas férias, nem sofri tanto, pra ser bem honesto. Acho que até pela aquela sequência de 3, 4 provas que deixou a gente meio cansado. Mas, enfim, Stock Car em Campo Grande, a Indy Car com acidentes fortíssimos, né, pra serem destacados e preocupantes, inclusive. Mas, enfim, tem muita coisa pra ser discutida. Legal a interação de todo mundo, vai dar pra gente conversar legal sobre esses fatos e, enfim, vamos pra frente, tem muita coisa a ser discutida.
E também, agora mais pertinho de mim aqui, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, qual que é a sua expectativa para este programa?
Fala, Thiago Santa Rosa, fala amigos do Café com Velocidade, a expectativa é de toda semana fazer aí mais um belíssimo programa pra vocês, cheio de debate, discussões e muita informação.
E vamos passar as informações, porque elas estão aqui. Nós temos muita coisa para falar, principalmente Fórmula 1. É um mercado agitadíssimo de pilotos. E a corrida de Spa já chegando nesse próximo final de semana. Então, muita coisa vai acontecer. E antes de mais nada, a gente tem que deixar alguns recadinhos aqui. E o recadinho principal é que este programa só pode acontecer graças a vocês, meus caros ouvintes. E a vocês que apoiam o programa através do nosso programa de apoiadores no apoia.se/Café com Velocidade, vocês que estão aí todo mês contribuindo com um valor, seja ele 1, 5, 10, 20, 50 reais, qualquer valor que seja, estão aqui fazendo com que este programa chegue a tantas e tantas outras pessoas por esse Brasil e mundo afora. Afinal de contas, nós temos ouvintes que ficam em outros países acompanhando o que nós, fãs do automobilismo, estamos falando aqui no Brasil. Mas chega de discussão, chega aí de recadinhos, a gente vai falar agora de Fórmula 1, vou começar logo na sequência, já falando sobre o que nós estamos esperando aí, vendo o que vai acontecer para etapa da Bélgica, do mercado de pilotos. Eu já vou começar perguntando para vocês, Thiago Raposo, que eu tô muito curioso para ouvir sua opinião. Fernando Alonso decidiu sua vida. Fernando Alonso falou que não vai correr mais na Fórmula 1. Porém, não disse mais nada a seguir. E aí abriu caminho para outras negociações que já estavam claras, Sainz na McLaren e Gasly na Red Bull. Fernando Alonso, qual é o impacto, qual é o peso da falta deste piloto para a categoria neste momento? Diga lá, Raposo.
Então vamos lá, vamos falar desse assunto aí que era já para ter saído aí na semana passada, até em edições extraordinárias, mas acabou não acontecendo. Nós gravamos o programa na segunda-feira, antecipando que na terça-feira aconteceria esse anúncio. Primeiro, o que eu ouvi é de que já se especula e que Fernando Alonso até já cogita ser um ano sabático apenas, e não vou correr mais na Fórmula 1. Então, é bom a gente colocar essa informação aí, né, que eu vi, não diretamente do Fernando Alonso falando, mas ouvi de outras fontes, outros campos da mídia. Então, fica sempre a expectativa. Nós já vimos outros grandes pilotos tirarem seus anos sabáticos e voltarem. Eu acho, né, que o mais lembrado é o do Prost, 93, que realmente volta sendo campeão. O impacto da ausência do Fernando Alonso, eu acho que não será tão grande assim, porque o Alonso já estava, né, algum tempo já não... Tá, ele aparecia com as brincadeiras do rádio, né, as polêmicas do rádio dele, fazia até alguma coisa ali, a manobra do golfinho, né, fazia alguma coisinha ali na décima, na nona e tal, colocação... Mas já não tinha, eu acho, tanto impacto, né? O campeonato passou muito tempo monopolizado entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. A briga era entre eles, o Rosberg saiu. A Ferrari conseguiu crescer um pouquinho, então começou a ficar entre Vettel e Hamilton. Com a Red Bull, quando está em circuitos que favorecem um pouco a ausência de potência do motor Renault, apareceram também. Então o Alonso já não fazia, de certa forma, sabe, parte do espetáculo... ou pelo menos do elenco principal, estava lá entre os coadjuvantes da categoria, já há algum tempo, então acho que não vai ser muito sentido. Agora, eu vou sentir a falta do Fernando Alonso, porque eu acho que ele teria condições, sabe, de estar fazendo coisa melhor. Aí a gente entra no outro viés, não sei se você quer trazer essa discussão agora, ou viu o Diogo Gomes antes, que é questão.
Eu vou ouvir Diogo Gomes antes. Então, por favor. Independente daquilo que você queira trazer, porque, Diogo, o Raposo usou a palavra coadjuvante pro Fernando Alonso. Eu quero ouvir de você o que você acha.
Olha, eu até concordo com ele na situação de não ter um fator técnico muito forte ali no topo da tabela, né? Porque, como ele falou muito bem, e como nós sabemos, claro, Mercedes e Ferrari monopolizam ali, ninguém tem mais chance de nada, mas eu acho que, eu talvez até me contradizo, o ouvinte mais esperto vai lembrar de uns, sei lá, uns 4, 5 semanas atrás, que eu até falei que queria, meio que queria fora da máquina, pra, sei lá, dar um clima novo, sabe, pra ser um ar novo pra ser respirado, mas eu acho que, em questão técnica, enfim, todos nós sabemos a qualidade que ele tem, e acho que, mesmo estando na equipe inferior, traz um diferencial pro campeonato. Em termos de marketing, nós sabemos o quão gigantesco é o apelo dele com a Espanha e com o mundo como um todo, né? O respeito que tem é absolutamente gigantesco. Então, eu acho que é definitivamente um personagem que vai fazer falta. Eu não compraria a Prost e alguns outros aí, porque a gente tem esses caras saindo depois de ter sido campeão, né? Ou algo do tipo, próprio Mansell também. Mas é sem dúvida uma saída que marca. Eu praticamente não vou sentir falta, mas é uma opinião bem pessoal minha. Acho que ele cumpriu a parte dele e é isso aí, sabe? Não tinha mais chance de uma equipe maior, muito por culpa dele, inclusive. Mas, enfim, vamos adiante. Mas acho que vai sim. A categoria como toda vai sentir falta. Ponto 1 em marketing, porque é uma imagem muito forte, a presença muito forte. Apelo com fãs, inclusive, não é nem muito forte, é gigantesco. E tecnicamente, vejo lutando lá no fundão, é um piloto que traz alguns pontos positivos que podem ser observados. A comparação dele com... Eu vou nem dizer dele com o Van Dorn, porque tem justo, mas dele com outros pilotos ali do meio também já deixa marcante como ele consegue, né, fazer algo diferente. E isso é muito importante, sem dúvidas. Agora, o que eu acho é a Fórmula 1 leva um baque, mas obviamente consegue contornar isso e consegue ir à frente, consegue sobreviver com ele. Sem ele, melhor dizendo. Acho que o abalo de popularização na Espanha, ele é natural. Claro que existe o Carlos Sainz lá, forte, mas, enfim, é outro mundo, sabe? O Alonso, ele apresenta a Espanha para a Fórmula 1, tiveram pilotos anteriores, o próprio De La Rosa, inclusive, mas até mais lá atrás tiveram pilotos espanhóis, mas poucos, e sem destaque, e o Alonso, ele apresenta a Fórmula 1 para a Espanha, podemos dizer, de maneira grotesca até, né? Ele coloca a Espanha naquele mapa ali, até revendo algumas corridas de logo, quando ele começa a vencer corridas, conseguir pole positions também, é uma situação de não só o mais jovem, mas também o primeiro espanhol a fazer isso, o primeiro espanhol a conseguir aquilo, sabe? Ele coloca a Espanha no mapa, nesse sentido, e para muita gente, e querendo ou não, ter esse cara fora já tem uma marca muito importante, sabe? De não ter, ano que vem não vai ter ele lá no circuito, ou talvez até esteja no circuito, mas na posição de pista e tudo mais. Acho que em termos de imagem até também isso tem um impacto muito forte. É um grande nome saindo, é um bicampeão saindo, mas do que isso é um cara que até possivelmente merecia mais títulos do que tem e saindo e marca bastante nesse sentido.
É, aí é curioso você falar isso, Diogo Gomes, porque a gente tem que lembrar do histórico espanhol, é um país que não tinha uma tradição no automobilismo, mas já tinha uma tradição muito grande no motociclismo, e por conta disso, essa tradição, era um lugar que tinha e tem até hoje diversas pistas, mas muito por conta de tudo aquilo que o motociclismo, com o Nieto primeiro, nos anos 80, 70, 80, conquistou. E aí trouxe essa, vamos dizer, essa paixão para as corridas, para as competições, e, né, o Alonso solidificou isso no que tange aos carros. Nunca se teve um piloto que chegou tão longe, como você falou, da Espanha, né, bicampeão mundial, e hoje se marca aí, ou começa a se marcar um fim de uma trajetória que, como disse o Raposo, pode ser apenas de um ano sabático que ainda não seria tão sabático, pode ser que ele vai competir aí em outras categorias, claro, né? Ele tem aí já o compromisso com o WEC e pode competir pela Indy, já tem site afirmando que ele vai competir na Fórmula Indy, inclusive alguns comentaristas aqui do nosso programa, não comentaristas do programa, na verdade os comentaristas ouvintes do programa. Marcelo Cesarino mandou o e-mail dele, e eu acho legal mencionar, porque ele vai na ideia de vocês. Acho que a saída de Alonso da Fórmula 1 traz mais ganhos do que perdas para o automobilismo. Não sei se nessa linha que ele tá falando, mas alguns pontos se parecem com a opinião de vocês dois, tá? Perde a Fórmula 1, que perde um grande piloto e midiático também. Entretanto, não estava mais sendo fator nenhum na Fórmula 1. Só que o Cesarino já vem em seguida e já crava. Ganha muito a Indy, que ganha um piloto de ponta, que vai trazer muita mídia, mercados novos e até tretas que vão animar as notícias da categoria. Thiago Raposo.
Eu acho o grande ponto, né, até que ponto, né, o Fábio Campos já bateu muito nessa tecla, né, a falta de pulso dos novos comandantes das equipes, ou a quantidade de problemas que o Fernando Alonso leva, né, porque a qualidade eu acho que é reconhecível, né, não tem como a gente negar o que o Fernando Alonso consegue ainda tirar de um carro, e acho que está ainda no belíssimo momento, é um grande piloto, e muito melhor do que Valtteri Bottas, muito melhor do que Kimi Raikkonen, muito melhor do que Gasly, e os caras não querem ele, né? Não trazem ele, porque o nível de dor de cabeça. Mas aí, cara, é muito estranho, porque você pensar daquilo ali como uma empresa, como uma firma, tá, e você vai, o cara que vai te entregar posições, vitórias possivelmente, tudo, você simplesmente abre mão dele por causa da harmonia. Eu sei que eu trabalho em equipe, eu sei que realmente a harmonia é muito essencial, às vezes quem tá ali para gerar tumulto e causa desarmonia, realmente às vezes atrapalha todo o resultado, mas a impressão que fica é que falta pulso, né? É um recibo que a Mercedes, Ferrari e Red Bull passam para o mundo de que aqui falta pulso, aqui não sabemos controlar egos, então a gente não quer o Fernando Alonso.
É isso, perfeito.
No caso da Red Bull,
você até citou essa questão de empresa e tudo mais. A Red Bull, ela foge disso porque ela precisa explicar por que que ela tem um programa de jovens pilotos e por que que ela gasta tanto, investe tanto nesse programa de jovens pilotos, né? Inclusive com a Toro Rosso lá embaixo, dando suporte e muito dinheiro também sendo investido nesse sentido. A gente não vou entrar agora porque a gente vai chegar mais à frente sobre o Gasly, mas ela se coloca numa posição não só de não admitir o Alonso, até pela questão de conflitos que podem ser criados, como o próprio Horner citou na última semana, mas também de quase que ter que arrumar uma explicação para mostrar que por que tem um grupo de desenvolvimento de pilotos, por que tem a Toro Rosso, por que, sabe, tem toda essa estrutura montada, e ela meio que foge disso. Mas é como você falou, o Alonso ele fica numa posição. E para que fique bem claro para o ouvinte aqui, acho que nem eu nem o Raposo estamos colocando ele como santo, porque ele definitivamente não é. Ele caçou muitas coisas que, muito do lado negativo, talvez até da barreira que muitas equipes tenham com ele, foi fomentada por ele mesmo, né, com atitudes, enfim, situações criadas. Mas eu acho que acima disso é a qualidade que ele traz. E ele traz uma qualidade absurda, é mais ou menos o que a McLaren fez há pouco tempo atrás, quando eu trouxe ele de volta, de assumir e meio que deixar passar rugas do passado para tentar focar em desempenho, em qualidade. Acho que as equipes ali da ponta não quiseram fazer isso, não se propuseram a fazer isso, estão satisfeitas com os pilotos que tem ali. Duas delas, Ferrari e Mercedes, para manter o esquema atual, né, de um piloto para atacar e outro piloto para ser cordeiro, e a Red Bull, acho que até para explicar o porquê que ela precisa fazer todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de atenção e de tudo mais no grupo de desenvolvimento e na Toro Rosso como um todo.
É legal que vocês falaram de novo, porque vai de encontro mais uma vez com o que o Marcelo Cesarino mandou no e-mail. Ele continua falando sobre Fórmula 1, e a opinião dele também bate nesse sentido com a de vocês, em alguns pontos, né? Ele diz que, de certa forma, é bom para a Fórmula 1 a saída do Alonso pelos motivos citados, além de permitir uma renovação. Mas ainda, de Sainz para a McLaren, é ruim, pois o carro é pior que o da Red Bull. A gente vai falar do Sainz daqui a pouco. E fez com que as três principais equipes de Fórmula 1 tenham apenas um piloto. Os segundos serão segundos, pois Gasly não deverá ser desafeto e combativo como Sainz seria na equipe principal da Red Bull. Vocês vão nessa linha mesmo, então, confirmando a questão da saída do Alonso, acaba fazendo, prevalecendo essa ótica de privilégios nas equipes principais para um dos pilotos e que, no caso da Red Bull, vai existir apenas um natural desequilíbrio por conta daquilo que o Max Verstappen pode fazer na pista. E para fechar o assunto Alonso, apostas do que ele vai fazer o ano que vem? Alguém arrisca aí o que ele vai fazer? Qual que é o objetivo? O Thiago Raposo adora essas apostas, então diga lá.
Só que não. Sobre o Gasly com o Verstappen...
Estocar, Raposo, estocar.
Não, vou falar... tem a primeira pergunta, né? Ele fez mais de uma pergunta, estou respondendo a primeira antes. Sobre o Gasly e o Verstappen, assim, eu tendo a dizer realmente não há disputa, mas eu lembro um pouco que quando o Ricardo subiu, antes do Ricardo iniciar, existia também assim, uma certeza de que o Vettel dominaria aquela equipe, ou quando o Schumacher voltou para a Mercedes, havia assim, uma certeza de que o Schumacher passaria em cima do Rosberg com facilidade. Então a história recente aí já nos provou algumas vezes que alguns pré-conceitos batidos aí antes de começar as temporadas de que não era bem assim. A Gasly já mostrou em categorias de base, né, qualidade e tudo mais. Na Toro Rosso foi razoável, apareceu bem em algumas corridas, desapareceu em outras, mas aí tem a questão do carro, tem a questão do motor Honda e tudo mais, fica meio que obscuro a gente responder o que, que era de verdade ali responsável por esses desempenhos. Então, eu tendo, né, eu acho o Verstappen realmente o grande espetáculo dessa Fórmula 1 atual, eu talvez seja o piloto que mais me agrada o estilo de corrida e ver correr e ver o que, que faz na pista, mas eu não vou no... Pra variar, ficarei em cima do muro, não vou bater martelo nenhum aqui. Prefiro esperar acontecer e dar uma chance pro Gasly mostrar o que ele é capaz. Agora, sobre o futuro do Alonso, eu deixo pro Joe Gomes responder.
Olha, eu não sou a pessoa mais correta para isso, porque na última semana eu falei que o anúncio dele era que ia montar uma nova loja de óculos, de chapéus e... E no final das contas, ele anunciou que saiu da Fórmula 1, né? Tem só essa pequena diferença aí, mas...
Agora vale dizer, Diogo, que ele anunciou isso, e exatamente isso. Ele anunciou que sai da Fórmula 1. Ele não anunciou que tá se desligando da McLaren, ele não anunciou que tá indo para outra categoria. Ele anunciou exatamente isso. Saiu da Fórmula 1, ponto.
É mais ou menos, só para refrescar a memória do ouvinte, é mais ou menos o que aconteceu com o Dani Pedrosa, numa situação diferente, né? O Dani Pedrosa foi colocado para fora, mas é mais ou menos a situação com o Dani Pedrosa, que a Honda não renova o contrato com ele, mas não quer dizer que ele estava aposentado, quer dizer que ele estava numa situação que ele não tinha contrato para o ano que vem. E aí, 1, 2 meses depois, tentando achar uma vaga, e aí ele meio que desiste e fala, não, tá bom, eu vou me aposentar. Aí acaba saindo, mas nesse caso é diferente do Alonso, né? Ele que quer que teve a atitude de sair e segundo que ele não ele tem vaga em outras equipes, eu diria, mas enfim, agora focando em outras categorias. Talvez eu até esteja fugindo da pergunta, o ponto-chave da pergunta, mas
sim,
tá. Eu vou dizer até o que eu quero que ele faça, o que eu acho que ele vai fazer, mas o que eu quero que ele não faça. O que eu quero que ele não faça é que ele continue nessa situação quase que moribunda, eu diria, no WEC. Porque é uma situação muito, muito, muito decepcionante, até eu diria, do campeonato como um todo. E não é culpa do Alonso, não, que fique bem claro, né? Eu não estou dizendo isso, não. É uma situação que a gente tem de uma equipe só. Eu não sei se vai ser spoiler, se tiver, querido ouvinte. Se você não quiser spoiler só o WEC, sei lá, muta
atenção,
aí.
Atenção, galera. Spoiler do WEC.
Isso, muda seu áudio pelos próximos 30 segundos ou algo do tipo, mas você tem a Toyota vencendo com 4 votos de diferença para qualquer outro carro, entendeu? Numa corrida de 6 horas. Enfim, eu só espero que o ponto principal dele não seja
ela ser não perde da pra Toyota ela WC. Mesmo.
Exatamente. Eu só espero que a posição dele não seja ser piloto da Toyota no WC. Pelo menos não na maneira como o WC está nesse momento e que ele muito, 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 mais um muito, possivelmente continuará no próximo ano. Ou melhor, na próxima temporada, né? Porque essa, entre aspas, super season, que de super não tem nada, dura mais de um ano. Mas isso eu não quero que aconteça. Eu não quero que ele fique nessa situação. Eu realmente quero que ele tente uma Indy, que ele vá para Indianápolis, porque vai ser incrível ver ele correndo de novo em Indianápolis. Já venceu o Le Mans, oh, maravilha, deixa isso para trás, vamos para frente, tenta Indianápolis, vai ser um desafio interessantíssimo, tenta Indy, tenta a Fórmula E, por que não? Que incrível seria o Alonso na Fórmula E, com aquele carro totalmente técnico na pitch, naquelas situações. Ele, um piloto de uma técnica soberba.
Mas é um carro novo, soberba, né? Vai saber como vai vir esse carro novo.
A gente projeta que mantenha a mesma linha ali, né? Pelo menos torce para que seja isso. Ele, um piloto de uma técnica soberba, ao longo dos anos sempre comprovou isso. Seria muito legal ver ele na Fórmula E. E para a Fórmula E, meu amigo, ia ser uma coisa maravilhosa. Para a Fórmula E ter o Alonso chegando, ia ser, em termos de marketing, quase que uma revolução. Então... Tomara, eu acho que ele tomara que ele escolha uma dessas categorias. Eu acho que ele tem boas opções para o futuro aí e todas elas me parecem muito interessantes do ponto de vista técnico, do ponto de vista de desafio, do ponto de vista de marketing, de burburinho criado. Tudo isso eu acho que, sabe, pode ser muito legal. Eu só espero que ele não retorne à Fórmula 1, porque, enfim, capítulo encerrado é capítulo encerrado. E espero que não continue só no WC, porque é bem frustrante ver a situação do campeonato como um todo. Repetindo, né? Não é culpa dele, é culpa da Toyota. E rapidamente, já até me estiquei demais nesse ponto, mas sobre a Red Bull, Eu comecei a falar, né? Ela fica refém de uma questão ali de renovação do grupo dela.
Diogo, se quiser falar de renovação, a gente fala já já, porque tem pergunta do ouvinte nesse sentido. Aí eu acho que até combina melhor para esse tema renovação específico. Mas vai lá.
Sobre o Gasly em si com o Verstappen, eu até respondi por um dos nossos ouvintes, ele vai ficar bravo porque eu não vou lembrar o nome dele, pouco antes de começar a gravação no Twitter. Eu não acho que seja uma coisa de Gasly você é segundo piloto, não é isso. Mas é uma coisa de que, pelo menos pelo que a gente tem de amostras, naturalmente isso vai acontecer, né? Até em termos de performance. O Gasly, eu falei isso no meu Twitter, talvez até falei de forma até meio bruta, mas ele não é um piloto preparado para estar na equipe grande hoje. Ele não fez quase nada, não vou dizer nada, porque tem bom desempenho na Hungria, tem bom desempenho no Bahrein, mas ele não fez quase nada que credencie ele a ser piloto de uma equipe grande, no meu julgamento. Ele não está nessa posição. Se não é a Red Bull, ele não estaria hoje, nem possivelmente no próximo ano, nos próximos 2 anos, a ponto de se eleger como piloto de estar numa equipe grande. É diferente, por exemplo, do caso do Verstappen. Nem vou comparar com o Verstappen, porque é um fenômeno, mas de vários outros pilotos. O próprio Ricardo também. Então, assim, eu acho que tem uma diferença.
O Bottas, por exemplo, está numa equipe grande porque mereceu. O que ele está fazendo na equipe grande talvez seja aquilo que ele poderia render, mas ele mereceu na época da Williams, não mereceu?
Sim, e assim, pra mim é uma decepção porque ele se mostrou um piloto muito, muito brigador, pra usar uma expressão bem popular, enquanto esteve na Williams, até aqueles lances com o Kimi Raikkonen e tudo mais. Aquilo talvez tenha sido o pico, mas até antes disso ele se mostrou em vários momentos muito bom de briga, e na Mercedes ele é um cordeiro, né? Isso é bem frustrante, inclusive, mas o ponto que você puxou é importante, e é verdade, ele fez por merecer pra estar ali. Eu não fico com a sensação, e repito, é muito minha sensação, eu não fico com a sensação, ou julgamento, melhor dizendo, seria ter uma expressão melhor, que o Gasly tenha feito o suficiente para se credenciar como piloto de uma equipe grande. E outro ponto que eu destaquei no meu Twitter, você tem uma situação em que hoje o grid, e por mais que se falem que isso está ferindo a Fórmula 1, mas hoje existe sim, mas se falem que falar sobre isso se fere a questão até de marketing da Fórmula 1, mas a realidade é que existe classe 1 e classe 2, com a classe 1 de 6 equipes, melhor, de 3 equipes com 6 carros, e a classe 2 com todo o resto. A classe 1 só tem 6 carros. E desses 6 carros, a gente vai ter em um deles um piloto, no meu julgamento, não preparado nem sequer para estar ali, que dirá preparado para brigar por uma vitória. E para mim isso julga, para mim essa decisão da Red Bull, ela afeta muito, sabe? Ela é muito pesada, inclusive. Talvez eles ficaram sem opções, mas aí eu já vejo a questão do Sainz, por exemplo. Pelo visto, a Red Bull realmente bateu o pé de não querer ele, por influência do Verstappen ou não sei. Até semanas atrás eu falei que o Verstappen não achava que o Verstappen não teria voz tão forte nesse sentido. Já começa a ter dúvidas sobre, porque como é que você dispensa um piloto como o Sainz assim por nada? Será que não se vê qualidade nele? Eu acho que não, senão não teria mantido ele, teriam mantido ele, né, no grupo por tanto tempo, no grupo de desenvolvimento por tanto tempo. Então, é uma situação complicada. O resumo da história é, eu não acho que ele vai ser o segundo piloto de contrato, né? Acho que o ouvinte consegue entender quando eu me refiro dessa maneira. Mas, naturalmente, ele vai se colocar na posição de segundo piloto, porque se tem um fenômeno ao lado e ele não está subindo, no meu julgamento, preparado o suficiente para já chegar com o carro da Red Bull, pronto para enfrentar um Vettel numa briga roda-roda, pronto para pegar o Hamilton numa briga roda-roda, numa freada de largada, enfrentar o Hamilton, enfrentar o Vettel, enfrentar o próprio Verstappen, que é coisa que o Ricardo sempre fez muito, que é importante fazer, porque a equipe desde os dois brigarem. Eu não vejo o Gasly nessa posição, e por isso me frustra um pouco a ascensão ou a promoção dele.
E aí, a mudança do Carlos Sainz? Porque assim, porta não, natural que você abriu. Você quer falar?
Você mudou
de assunto, falou, não, deixa o Diogo falar. Achei que você não quisesse mais falar, mas nossa, quer falar, pode falar, o programa é seu.
Nós temos um chat aqui interno, Thiago Santa Rosa, onde nós pedimos as palavras. E tem um euzinho aqui, lá.
A última coisa que tem escrito aqui é fechou o que eu vi. Mas enfim, segue.
Eu queria só discordar do Diogo Gomes com relação ao Gasly. Eu acho que está se dando muito peso para o que ele fez na Toro Rosso, e eu acho que, sabe, é o caso da Williams. E eu acho que, apesar da gente saber que o Stroll e o Sirotkin não são a última maravilha do mundo, mas eu acho que fica meio impossível a gente julgar a pilotagem deles. Então eu acho meio injusto, ou sei lá qual outro adjetivo eu poderia utilizar, para julgar.
É injusto mesmo.
Para julgar o ano do Gasly. O que eu sei do Gasly é, ele foi campeão da GP2, era GP2 ainda, em 2016, brigando, legal, teve uma disputa interessante pelo campeonato naquele ano. Eu sei que ele foi para a Super Fórmula e quase conquistou o título, talvez se aquela última corrida não tivesse sido cancelada por causa de questões climáticas, teria vindo com o título, e está numa equipe que é uma bomba, né? É uma equipe classe 2, que pega o motor que está em desenvolvimento, que a gente ainda não sabe o potencial realmente desse motor Honda, e conquistou alguns bons resultados, foi quarto no Bahrein, sétimo em Mônaco, sexto na Hungria, é pouco, analisando-se o que essa Toro Rosso pode entregar, que a gente não tem comparação, né, porque o outro lado é o Hartley, será que é tão pouco assim, ou será que esses resultados é muito, porque essa Toro Rosso pode entregar. Então eu acho um pouco injusto, assim, já avaliar o Gasly, que não merecia estar na Red Bull, pelo que ele tem fazendo, né? Talvez os feedbacks que ele vinha dando na equipe, o trabalho que ele vinha fazendo. Talvez não, às vezes eu tô falando besteira. Às vezes realmente foi a única escolha, porque o Verstappen bloqueou o Carlos Sainz. Ah, não sei qual foi o critério de escolha lá dentro. Mas eu me acho incapaz de avaliar realmente quem é Pierre Gasly por essa temporada dele na Fórmula 1.
Eu vou, então, aproveitar...
Seu ponto é muito bom.
Diogo, deixa eu só aproveitar uma coisa. Que o comentário do Raposo acaba entrando no assunto do Jailson Fernandes, que mandou por e-mail, e aí você já comenta a seguir para a gente entrar nessa discussão do Gasly mais a fundo. Né? O Jailson mandou e-mail falando da novidade do dia. E aí eu faço aqui a ressalva, né? Estamos gravando numa segunda-feira, dia do anúncio do Gasly na Red Bull, dia 20/8, né? E ele diz o seguinte: acho uma pena, porque a vaga merecia ser preenchida com um piloto que já tivesse demonstrado potencial ou por promessa das categorias de base. E aí o Jailson pergunta: o que temos de melhor hoje nas categorias de base? Quem vocês trariam para a vaga da Red Bull? Teria que necessariamente ser o piloto da Fórmula 2? Caso contrário, não teria condições de atualmente pilotar um carro de Fórmula 1? Que é mais ou menos ali que o Raposo menciona, do que realmente o Gasly pode ou não fazer, se de fato essa discussão acaba sendo mais densa, né? Se de fato existe alguém também na linha sucessória da Red Bull que possa ser trazido, enfim. Diogo Gomes, acho que agora você tem bastante coisa para comentar.
Vamos lá por partes. Até respondendo o comentário do Raposo, a observação dele é muito boa, e por isso que eu falei, né, que a expressão realmente é injusta. Por exemplo, se você parar para pensar, a gente nunca viu o Gasly correndo na Bélgica, na Itália e em Singapura com um carro de Fórmula 1. A gente não viu ainda, porque ano passado ele começa a correr a partir da Malásia, faz Malásia, Japão, pula USA, né, Estados Unidos, por conta do comprometimento lá no Japão, que o Raposo explicou agora há pouco, faz México, Brasil e Abu Dhabi, e aí tem essa temporada agora. Então assim, a gente tá falando de um cara que nem sequer tem uma temporada completa, se você parar para analisar, a partir desse momento, 20/8/2018, que é o dia que ele foi anunciado, é o dia que esse programa está sendo gravado. Então, até a amostragem que a gente tem é muito pouca. Então, repito, por isso que eu usei a expressão. Talvez seja até injusto mesmo o julgamento já agora, já nesse sentido. Mas o meu ponto é, a gente está numa posição em que a gente não tem amostragem suficiente para tentar fazer um julgamento em cima disso. A que tem, para mim, e aí é o que eu tenho que me pegar, porque é o que eu tenho na mão, no meu julgamento, não faz dele um piloto suficientemente preparado, numa posição de carreira correta para dar um pulo para a equipe principal, para uma grande equipe, ainda mais uma equipe das três melhores nessa divisão grotesca que nós temos na Fórmula 1 atual. Então, essa questão dele ter poucas corridas, ele não ter conseguido se mostrar completamente, até por questões de motor Honda, inclusive, ele tem três abandonos na temporada, tudo isso, para mim, reforça a tese de que não era o momento dele subir. Entendeu? É mais uma questão de não era o momento para subir, não era o momento da Red Bull tomar essa decisão, do que uma questão de o Gasly é um piloto ruim ou um Gasly é um piloto preparado. É um piloto preparado para mim nesse momento para estar na Red Bull. Talvez não por culpa dele, mas a situação como um toda, para mim acho que não favorece nem um pouco ele estar subindo para a Red Bull. Repito, para mim sobe despreparado, não mostrou o suficiente, talvez porque não teve tempo, ou talvez porque realmente não pode mostrar. Acho que não tem como saber, porque repetindo, a amostragem é muito pequena. Mas seria um dos últimos nomes que eu colocaria na Red Bull hoje, definitivamente. E sobre toda essa questão de renovação, que aí isso aí dá assunto para vários programas, inclusive, a Red Bull hoje tem, ela, por um erro dela, quase que uma atitude de cortes, uma atitude, quase não, de fato, uma atitude de cortes intensiva dela no programa, de sair cortando o piloto de tudo quanto é jeito. Ela tem hoje na posição o Dan Ticton, que eu já falei aqui, não sei se o Raposo chegou a se convencer ainda, mas para mim, esse final de semana reforçou mais ainda que é um piloto... Tem algo especial, eu tuitei sobre isso, a expressão que eu usei foi, o Dan Ticton hoje me deu mais uma prova de que ele está no grupo dos especiais, eu reforço aqui no Café com Velocidade, para mim ele está no grupo dos especiais, não sei se vai ser nenhum grande fenômeno, mas se mostra nesse rumo, digamos assim, mas é um piloto que para o próximo ano, não testou agora, porque já não tem a superlicença, como a gente debateu no último programa, e não sei se consegue fazer algo suficiente para ter essa superlicença daqui para o final do ano. Até creio que não, inclusive, porque nessa nova superlicença, com ela valendo de fato, ele teria que quase que obrigatoriamente passar pela Fórmula 2 para conseguir alguma coisa, né? E com o Gasly subindo, a gente se vê numa posição que, naturalmente, uma vaga é aberta na Toro Rosso, e possivelmente duas vagas, porque o trabalho que faz o Hartley é bem patético. Tá certo que ele foi muito prejudicado por problemas mecânicos no carro, muito prejudicado, isso tem que ser citado. Até situações de corridas também, como no próprio Canadá, que ele vinha fazendo um final de semana muito interessante e é tocado ali, meio que um lance de corrida pelo Stroll e acaba abandonando, mas outros momentos também que ele tava vindo até bem e teve problemas com o carro. Mas a performance dele como um todo não é boa. Naturalmente, o Hartley seria um piloto para ser substituído nessa atitude de Red Bull de sair matando, digamos assim, os pilotos, sair cortando quem não está servindo. Então, se eles continuarem com essa atitude, a gente vai ter duas vagas na Toro Rosso. E não tem piloto para assumir essas vagas. De forma bem rústica, é isso. Não tem piloto para assumir, porque o cara deles é o Ticton, e repito, para mim tem qualidade para subir para Toro Rosso, mas que... provavelmente não vai ter superlicença para isso. Então a gente tem, de certeza, uma vaga e possivelmente até duas vagas. E aí quem vem para isso? Eles vão ter que fugir da linha deles e ir fora do programa. Nesse momento, a gente comentou umas duas semanas atrás, e eu acho que vale voltar, pilotos como, por exemplo, o Sete Câmera, se conseguir garantir a superlicença, eu acho que ganha sim oportunidade de conseguir algo. Lando Norris, que é uma opção que eu considerava morta, para mim, ele começa a reganhar chances. Eu não digo uma chance morta porque ele não merece. Não é isso. Ele, para mim, merece muito. Gosto bastante dele, mas... porque a McLaren tem uma estratégia de não emprestar o piloto, ou de só jogar o piloto direto na equipe principal. Mas acho que a McLaren está aprendendo com o que está sofrendo com o Van Dorn, o que sofreu e continua sofrendo, que não é exatamente o caso de pegar um piloto jovem e colocar ele num carro cheio de dificuldades. A gente está vendo o quanto o Van Dorn está sofrendo. Talvez seja o caso de emprestar, digamos assim, um piloto ou colocar ele numa outra equipe. É o exemplo que as equipes maiores fazem com diversos jovens pilotos. Então, assim, nesse momento, para mim, eu não sei se existe algum tipo de manobra que eles podem fazer para colocar o Ticton lá, mas eu não descarto, por exemplo, o nome de Sérgio Sete Câmara, desde que tenha a superlicença. O Lando Norris, mesmo se for vice-campeão ou terceiro colocado, ele já garante facilmente a superlicença. Isso já, não já tiver, porque ele foi campeão de tudo nas categorias de base. Então, como campeão, sempre ganha o ponto máximo permissível para a superlicença. Eu acho que nomes diversos começam a surgir, viram meio que uma roleta russa agora, e honestamente o que vier, até um piloto japonês se aparecer, não vou me surpreender. Não tem um piloto japonês pronto, mas até se aparecer, não vou me surpreender. A Toro Rosso, ela vira uma grande incógnita agora.
Thiago Raposo.
Ela não foge muito do que o Joe Gomes falou, não. É, eu acho que a Red Bull, a academia da Red Bull, veio tomando algumas decisões erradas nos últimos anos de apostar no piloto e desistir muito fácil do piloto, né? Eu acho que a gente viu o Nico Cari passando por isso, a gente viu o Calum Ailotti passando por isso, a gente viu o Sete Câmara passando por isso. Pilotos que talvez, se tivessem insistido um pouco mais, sabe, poderia. Eu tô achando realmente a temporada do Sete Câmara razoável. Não sei se vocês viram Hungria, que foi que me decepcionou um pouquinho, mas até então, a temporada razoável. Aí eu acho que com um desenvolvimento, com a Red Bull por trás e tal, e tendo lá simuladores e tudo mais, é um nome, eu acho que razoável para subir para a Fórmula 1, no nível de alguns que estão lá. O próprio Caro, o Calum Ailotti, poderiam ser nomes que também, se tivessem sido investido, tivesse continuado o investimento. Então foi alguns erros que eu vi acontecendo nos últimos anos na academia da Red Bull, do tipo, agora nós vamos com tal piloto. Aí esse piloto tinha uma temporada um pouco irregular. Agora você está despedido, você está desligado do nosso programa e nós vamos com esse outro. Aí esse outro ia mal. Eles foram descartando muito facilmente jovens promessas, né, que eram numa época que realmente a instabilidade acontece, nem todo mundo é um Verstappen, né, que chega brilhando e tudo mais. Então eu acho que talvez o Verstappen tenha criado esse efeito negativo aí, né, de que quem não
ou positivo, né, ergueu a barra demais.
Mas aí ela chegou nessa situação em que ela está, em que ela praticamente não tem quem colocar na Toro Rosso.
Você ficaria surpreso se Jean-Éric Vergne aparecesse nessa lista da Toro Rosso no ano que vem? Que começou a surgir uma especulação, até algumas pessoas comentaram a respeito disso. Você ficaria surpreso?
Não, por causa do Hartley. Porque se trouxeram o Hartley de volta, trazer o Vergne ou o Buemi seriam duas situações aí completamente aceitáveis do meu ponto de vista.
E pode até se vir, Raposo, como um piloto para cobrir temporada, né? Porque, considerando que o Tickton, que é declaradamente o grande cara para eles, faria naturalmente um passo para a Fórmula 2 no ano que vem, pode ser um cara para cobrir espaço. Assim como o Hartley surgiu como sendo um cara para surgir espaço. Mas assim, numa equipe que se propõe a fazer investimento e ter uma equipe quase que só para preparar piloto, obviamente não é esse nível de inocência, tem um todo envolvimento técnico ali gigantesco. A gente sabe bem disso. Mas um dos pontos é preparar pilotos, né? Dentre vários outros pontos, um deles é esse. Ela se coloca na posição que ela tem o carro, ela tem a equipe e ela não tem piloto para colocar. E isso demonstra claramente que teve sim um erro lá atrás de preparação mesmo. O Verstappen, ele tem, entre aspas, uma culpa nisso, e não é uma culpa negativa, que fique claro, porque quando ele pula, ele quebra várias escadas, digamos assim, né? Vários degraus da escada, ele pula. Ele não sobe, ele pula. Isso, como o Rosa falou, joga a barra lá para cima. Isso é um ponto também. Mas acho que a própria Red Bull, ela começou a descartar pilotos. Ela tem esse negócio de descartar pilotos. A gente lembra bem da questão do Kvyat, até antes disso, com pilotos mais jovens. Mas ela começou a descartar pilotos numa velocidade, ou até talvez selecionar pilotos, não exatamente da maneira que você que acontecia antes. Hoje, além do Tickton, que acho que ainda é uma grande novidade para diversas pessoas, você não tem nenhum outro piloto no grupo da Red Bull que você olha e fale, aquele piloto Red Bull. Você não tem mais. E o Tickton, que a gente tanto fala, e tem que ser falado mesmo, na minha opinião, ele tá no grupo da Red Bull há um ano, gente. Esse é o primeiro ano dele no grupo da Red Bull. Não é que descobriram ele lá atrás, não, sabe? Ele voltou no final do ano passado, a Red Bull pegou ele, e essa tá sendo a primeira temporada completa com o piloto Red Bull. Então, assim, tem um furo ali no meio, sabe? Tem um buraco ali no meio que não acontecia com a Red Bull, e que tá acontecendo, e que talvez seja até meio chato ficar falando sobre isso. Mas tem que ser falado porque a gente tem um grid de 20 carros e desses 22 são diretamente ocupados por pilotos que estão nessa posição, né? Então acho que é até importante a gente dar toda essa ênfase, mas é como eu falei, pra mim, cara, tudo que pode vir, pra mim, Lando Norris, não sei, surpresa, está de câmera, pro Vergne que você botou aí, Buemi talvez seja um pouco mais, mas enfim, quem vier, não surge como surpresa para mim. Eu meio que abri o peito e estou preparado para tudo que vinha nesse sentido.
E Carlos Sainz na McLaren? É a escolha certa no caso da equipe de Hulken? Quem quer comentar? Vai lá, Thiago Raposo.
Olha, o Carlos Sainz é aquele famoso caso, né, em que eu tive que dar o braço a torcer. É um piloto completamente medíocre, né, no sentido de ser médio, nas categorias de base. Passou por grandes categorias, correndo sempre nas melhores equipes e sempre derrapou. Nunca foi campeão, até que, talvez na última chance que ele estava tendo, conseguiu levar o título da World Series. Bahia Renault entrou na Fórmula 1 cheio de desconfianças, a vinda de mim, pelo menos, e mostrou, andou bem na Toro Rosso, andou bem na Renault, razoavelmente, e está indo para a McLaren. Eu acho que é uma grande aposta que os dois fazem, né? Porque a McLaren, tentando novamente voltar a ser o que já foi, né, fazendo contratações na equipe de construção, na equipe de engenharia, uma equipe que já teve todo um prestígio, retrocedeu, né, na escolha dos motores, queria ter um motor único, né, não um motor de uma equipe fabricante, por aquelas questões de não poder ser campeão, mas teve que voltar atrás pelos problemas com a Honda. Tá de Renault, querendo aí voltar a ser grande, então eu acho que é uma boa aposta. Eu gostei desse casamento aí. Pode não dar em nada. Se não der em nada, eu acho que o peso maior vai ser da McLaren, não nas costas do Carlos Sainz. Mas eu acho que se a equipe vier com um carro ali razoável, não carro ainda por brigar por título e tal, nem por vitória, mas para brigar ali, para estar sempre no Q3, para estar, sabe, brigando ali com a Force India, com a Renault, ali para ser a quarta equipe. Eu acho que o Carlos Sainz há de desenvolver um bom trabalho ali.
Diogo Gomes. Olha,
eu concordo bastante com essa linha, e principalmente porque, assim, a McLaren, ela se coloca numa posição, ou melhor, ela ficou numa posição que ela não tinha opção melhor, né? E como eu falei, talvez até para muitos fosse natural que o Norris, por exemplo, fosse elevado a essa posição. Repito, minha dúvida de que não sei se ele tem posto na superlicença já agora, mas é muito difícil imaginar que o Norris não vai ser top 3 nesse campeonato atual da Fórmula 2. Mas, como eu falei, eu acho que, ponto 1, eu acho que a McLaren aprendeu lições com relação, continua aprendendo com relação ao Van Dorn. Pode ser que na semana que vem a gente esteja aqui falando sobre o Spa e sobre o Norris substituindo o Van Dorn na McLaren, não me surpreenderia com isso. Mas
o que aliás, o Norris vai correr no treino, vai fazer o treino livre com a McLaren, então isso aí é interessante ver já como ele vai se comportar na pista mesmo com o Fórmula 1.
Não, sim, sem falar que ele, na Hungria, ele testou e já vinha testando anos com o carro bastante, e é um piloto ativo nesse sentido, e tem que ser mesmo, é uma joia ali. A McLaren tem um piloto muito bom nas mãos, e enfim, e tá certo de dar tempo para ele. Mas, como eu tava falando, essa questão aí desses dois ainda tá meio incerta, mas eu acho que o Sainz, ele surge como melhor opção disponível no grid. Eu acho até que, por exemplo, o Ocon é um piloto que eu até gosto mais, mas para buscar o Ocon lá na Mercedes ia ser complicado, né, na Mercedes / Force India, e enfim, entre outras opções. Então eu acho que é um cara que estava disponível, eles vão em cima, eles conseguem trazer rapidamente, conseguem cobrir o buraco Alonso rapidamente, cobrir no sentido de sair um piloto e entrou o outro, tá? Não cobrir comparando um ao outro, definitivamente não, porque seria até injusto com o Sainz, mas mostra ali quem vai ser seu piloto pro próximo ano. É o melhor nome que tinha disponível no mercado. Não estava na posição de brigar com a outra equipe. Eu acho que até tentou com relação ao Ricardo, né, na Red Bull, mas enfim, não conseguiu nada. Então, o Sainz ganha mais uma chance na Fórmula 1. Acho que fez um bom trabalho na Toro Rosso. Acho que fez um trabalho de bom para razoável na Renault. Enfim, está numa situação ali de merecer uma vaga ou merecer uma chance. E a McLaren se acerta com o piloto naquela posição e pode trabalhar ali com seus pilotos mais jovens, com o Van Dorn, tentar dar uma sobrevida para ele, tentar testar, analisar melhor o Norris, se já faz uma mudança, se deixa ele de Fórmula 2, se não for campeão, né, porque se for campeão não pode continuar na mesma categoria, se bota ele numa outra equipe, para meio que empréstimo aí, para deixar o menino se preparando para uma futura transição. Enfim, eu acho que a McLaren, ela segura uma posição e ela pode ali, sabe, lidar com esses dois jovens pilotos do outro lado. Do Sainz, como eu já falei, garante uma posição sólida, a gente pode dizer, numa situação em que ele basicamente perdeu a vaga dele na Renault para um piloto melhor que ele, não tinha como voltar para Toro Rosso, e na Red Bull ficou bem claro que não queriam ele lá. Porque acho que não era nem questão de definir sim ou não, era só questão de assinar o papel. E não quiseram ele lá, né? Então, para os dois, acabou sendo um casamento correto ali, um casamento. As coisas funcionaram bem nesse sentido. Tomara que dê certo pela McLaren, porque faz uma falta desgraçada de ver a McLaren na frente. Para o Sainz, porque é um piloto que tem potencial, e a minha visão dele com relação à categoria de base é exatamente igual a do Raposo. É um piloto que, quando subiu para Toro Rosso, para a Fórmula 1, mas precisamente eu não entendi porque subiu, mas na Fórmula 1 ele calou minha boca, ele se mostrou um piloto bem, bem superior à qualidade que ele mostrava nas categorias de base. Vamos ver como desenrola, mas eu acho que pode funcionar. Agora, assim, analisando por um outro lado, ou mais a fundo, com relação à situação da McLaren, perde muito, né? Perde muito, porque o Alonso, enfim, a gente já falou no início desse quadro, a parte técnica e tudo mais, e de imagem, é um ponto gigantesco, e perde de uma maneira inacreditável. Todo mundo que chegasse, a menos que chegasse um Ricardo para substituir o Alonso, você não teria uma perda gigantesca. Mas qualquer outro piloto do sei lá, de fora das três primeiras equipes para baixo, como foi o caso do Sainz, você perderia muito em qualidade, muito em imagem, muito em influência, muito em várias coisas, e não foi diferente nesse caso do Sainz.
Aí a pergunta que eu faço pro Thiago Raposo, a partir desses comentários, é o seguinte: quem que perde mais? É a McLaren com a saída do Alonso, ou o Sainz com a impossibilidade de correr com a Red Bull?
Nossa, que pergunta filosófica essa, hein?
Pois é, já que falou aqui da questão da McLaren perder piloto, tudo, será que
Eu acho que o Sainz perde mais com a impossibilidade de correr com a Red Bull. Porque a McLaren, se ela continuar onde ela estava, tendo Alonso, tendo Sainz, não vai fazer grande diferença, não. Mas agora, pro Sainz, se a McLaren continuar onde ela estava, não está na Red Bull, fará grande diferença.
Eu acho que é o caso da McLaren. Acho que a McLaren perde mais. Até porque o Sainz continua vivo, né? Continua, pode até evoluir.
Mas o Alonso também continua vivo.
Não, mas eu digo assim, né, de se provar e ter uma vaga na Red Bull em outra equipe foi maior, ou voltar ao topo junto com a McLaren. Mas acho que a McLaren perde mais, porque por mais que eu concorde com a fala final do Raposo, né? Que se a McLaren se manter... eu concordo até por esse lado, mas por outro lado, a minha cabeça me diz que nenhum outro piloto estaria conseguindo fazer com esse carro da McLaren que o Alonso está fazendo. Nenhum outro piloto que está naquele grupo ali da segunda classe, vamos dizer assim. E eu acho que realmente o Sainz, por mais que eu goste, eu acho que ele faz um bom trabalho, para conseguir a pontuação que o Alonso tem hoje é algo bem difícil. São 44 pontos, ele está um ponto atrás do Kevin Magnussen. É um negócio impressionante, tá à frente, inclusive, e bem à frente do Sérgio Pérez, do próprio Sainz, do Ocon, do Gasly, Grosjean, Leclerc. Então, assim, eu acho que o Alonso, ele maximiza os resultados da McLaren de uma maneira muito, muito forte. Não tô comparando ele com o Van Dorn, porque ali é uma comparação justa, mas até do ponto de vista McLaren, eu acho que ele maximiza os resultados da McLaren de uma maneira muito forte. E não é todo piloto que vai conseguir fazer isso, então... Até acho que a McLaren perde mais nesse sentido, porque eu, pelo menos, prevejo uma queda nesse sentido muito, muito forte. A questão do Sainz na Red Bull, obviamente, é forte, mas, enfim, ele é jovem pra caramba ainda. Pode ser que, repetindo, volte ao topo com a McLaren ou consiga se provar e tenha vaga numa outra equipe top tour, mas acho que nesse momento a McLaren até perde mais com a saída do Alonso.
Bom, das ações confirmadas, é isso. Então temos aí a ciranda de Alonso, Sainz e Gasly por enquanto. Tem ainda algumas outras vagas em aberto e provavelmente algumas movimentações que irão acontecer até a prova Bélgica, Itália, normalmente é onde se resolve muitas das coisas, em Monza as coisas são resolvidas, contratos são estabelecidos para o próximo ano, então ainda teremos muitas coisas sobre o mercado para as próximas etapas, consequentemente algumas definições, e isso, claro, vocês vão ouvir no Café com Velocidade. Mas Thiago Raposo e Diogo Gomes não terminou o programa, porque temos ainda uma última pergunta que eu separei para dar aquela boa, vamos dizer, analisada o que vem pela frente, né? Ficamos aí 3 semanas sem ter Fórmula 1, férias de verão, e agora vamos voltar para aquela sequência boa com Spa e Monza. E Marcelo Cesarino pergunta, ele perguntou para o Fábio Campos, que não está presente. Então, eu repasso a pergunta para vocês responderem. O Campos, ele só não falta menos do que eu ultimamente, mas enfim.
Não, a novidade segue não é o Campos faltar, é o Cesarino mandar perguntas.
Perguntar? Ele tem um carinho especial por ele, né? E por ele e pela Bárbara Franzin, que está ausente, mas ele sempre manda recados para ela. E como ela repassa para a gente, ela já lê os recados do nosso querido ouvinte. Mas a pergunta é o seguinte.
Ao que parece, antes de você fazer sua pergunta, o motivo da ausência do Fábio Campos tem a ver com essas duas corridas que tá vindo na sequência.
Ah, é? Será? Será que teremos áudios ao vivo de novo de certos lugares do mundo? Bom, vamos ver. Com Monza e Spa, Hamilton dará um ipon na temporada? Agora eu vou mudar a ordem. Vai, Diogo. Responde você primeiro.
Dará um ipon?
É, isso mesmo. Finalizará. Se essas vão ser as provas que o Hamilton vai conseguir abrir vantagem ou não, ou a Ferrari, o melhor carro, vai conseguir prevalecer em pistas de alta velocidade como não prevalecia no passado. Eu acho que é esse o cenário.
É, o seu finalizará aí me ajudou muito, senão eu nem ia pegar a linha da pergunta dele, não. Mas, olha, eu, na verdade, eu acho que o campeonato ele vai continuar bem aberto. Eu não sei se eu acho, se eu torço só por isso, mas até pelo cenário que a gente viu, né, terminando essa primeira parte muito positiva, dos carros bem parelhos ali, até em pistas mais, entre aspas, né, mais Ferrari, a Mercedes chegando, mais Mercedes, a Ferrari chegando. Eu falei antes dessa parada de férias aí, e repito, mantenho a mesma opinião. Acho até que a Ferrari ainda está um pouquinho à frente da Mercedes. Mas vamos ver como as coisas se desenrolam. Eu acho que um ponto que me deixa muito curioso para Spa é porque a Mercedes, ela, desde 2014, talvez desde 2013, ela não chega para Spa como sendo a equipe que tem uma reta gigantesca, um poder de reta gigantesca, a equipe que tem o melhor motor, ou o motor mais potente, que vai voar nas retas, que pode comprometer com relação a downforce nas curvas, no segundo setor, porque no primeiro e no terceiro setor eles vão ter um motor para gritar e para... Eu não acho que a Mercedes chega em Spa esse ano nessa posição, não. Acho que a Ferrari, inclusive, tem um motor melhor nesse sentido. Então, eu fico bem curioso para saber o que vai vir disso aí. Aquele treino livre que vale até mais do que outros, esse aí a gente vai ter que acompanhar bem de perto. Espero uma regularidade, espero uma proximidade entre as duas. Realmente acredito que isso vai acontecer de início. A minha dúvida, que eu falei, né, se eu só torço, é com relação à segunda parte do campeonato como um todo, né? Porque ela começa agora, ela se estende até lá no final, Brasil, Abu Dhabi. É difícil prever como é que essas coisas vão começar, como é que essas duas equipes vão se desenrolar até o final. Mas eu acho que para essa volta imediata e de Spa, de Monza, talvez a Ferrari, depois de muito, muito tempo, chegue para Monza com alguma chance de fazer algo positivo. Aí depois você tem Singapura, que é uma pista que nos últimos anos foi muito da Ferrari, né? Tem os atos trágicos no ano passado com o acidente das Ferraris na primeira curva, até a gente pode dizer. Mas é uma pista historicamente, né? Historicamente não, nos últimos anos é uma pista Ferrari. Eu acho que vai ter uma proximidade interessante ali nessas corridas logo após a volta. Se vai até o final, assim, não sei, mas essas próximas, sei lá, 3 corridas, minhas expectativas são bem positivas.
Vai ser um nocaute, Thiago Raposo?
gosto muito do Cesarino, da parte futurista do programa. Não sei.
Mas qual que é a expectativa?
A expectativa é que não seja. A expectativa é que a Ferrari, sabe, consiga conquistar seus bons pontos aí e que a gente veja essa briga pelo campeonato e até Abu Dhabi. Né? A expectativa é sempre que o campeonato termine na última corrida. Então, se for por torcida, expectativa agora vai ser, não faço a menor ideia, porque como é que vão ver essas equipes depois dessas 3 semanas paradas? Nós já vimos a Mercedes vários campeonatos disparar exatamente quando chega nessa época aí. Então, sempre fica aí uma dúvida do que é o que vai acontecer. O ano passado a gente viu isso, um campeonato que tendia a ser super disputado. A hora que chegou nessa época, o Hamilton engatou a 7ª marcha, foi embora e conquistou o título no México. Então o que vai ser eu não sei, mas o que eu torço é que a gente chegue até Abu Dhabi.
E o que você fala faz muito sentido, porque até o cenário que eu fiz, e mantenho ele, ele é considerando que a gente teve no final da primeira parte, né? Mas a gente teve um mês aí parado, ou algo quase isso, ou algo, enfim. E a gente sabe que, naturalmente, por mais que seja férias, nunca é férias, né? Muitas coisas mudam. Então, a Mercedes, que se equiparava ali, mesmo com a Ferrari, na minha opinião, repito, um pouquinho acima, ela pode ter encontrado alguma coisa, ou a Ferrari, ou enfim. A gente pode chegar para a Spa com um panorama diferente daquele que a gente foi deixado no final da primeira temporada, por esse mês aí que as equipes tiveram para estudar, para analisar, para evoluir, talvez com menos engenheiros na fábrica, por conta de férias disso ou daquilo, mas enfim, quem assiste Fórmula 1 há anos já está calejado com esse tipo de mudança que sempre acontece, né? Então, vamos ver como é esse primeiro contato deles aí, dessa volta deles, mas até animado, excitado pelo final da primeira parte, eu acho que elas continuam bem próximas.
Bom, eu não tenho mais assuntos para tratar sobre Fórmula 1. Vocês têm alguma coisa que queiram trazer para este final de bloco?
É só pedir para o Fábio Campos mandar aí, né, aquela cobertura que ele manda anualmente para gente.
Mas vai ter? Vai ter cobertura? Você está dando furo de reportagem?
Aguarde a próxima edição.
Diogo Gomes.
Não, é isso. Agora ficar na expectativa aí do Fábio Campos, que eu não tava sabendo de nada. Fui surpreendido assim como ouvinte. Vamos ver o que vai dar nisso aí.
Tá certo, gente. Então, esse bloco da Fórmula 1 está se encerrando, como sempre. Você que faz a ordem do Café com Velocidade, se você quiser ouvir este bloco da Fórmula 1 como sendo o primeiro, segundo, terceiro dessa edição 577, fica à vontade. Você que determina. Agora, se você quiser saber mais algum detalhe sobre isso que o Thiago Raposo falou aí, que deu esse spoiler no final, aí é com Campos FB no Twitter, né? Pergunte tudo, porque alguma coisa tem. Não sei o que tem. Pode ser que semana que vem esteja aqui conosco. Da onde? De que parte do mundo? Não sabemos. Bom, é isso, gente, da Fórmula 1. O bloco se encerra agora.